Aleluia! Ressoa alegremente nossa canção. Vitória no Senhor! Vitória no Senhor! Não importa quão difícil seja a tentação, temos muito mais graça. Vitória no Senhor! Vitória no Senhor! Vitória no Senhor! Sim, plena vitória! Aleluia! Estou livre, porque minha fé é a vitória. Louvor e glória! Aleluia! Jesus é tudo para mim. Confio firmemente no Senhor e me apoio com prazer em Sua palavra. Vitória no Senhor! Vitória no Senhor! A paz agora enche meu coração, alegria em vez da dor do pecado. Vitória no Senhor! Vitória no Senhor! Vitória no Senhor! Sim, plena vitória! Aleluia! Estou livre, porque minha fé é a vitória. Louvor e glória! Aleluia! Jesus é tudo para mim. Dou a conhecer minha liberdade com uma boca consagrada e alegre. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Mesmo quando ameaçado pelo inimigo, permaneço fiel até a morte. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Vitória no Senhor. Sim, plena vitória. Aleluia, estou livre, porque minha fé é a vitória. Louvor e glória. Aleluia. Jesus é tudo para mim. Quando tiver terminado e derrotado o último inimigo, vitória no Senhor, vitória no Senhor. Cantem para Ele minha canção na glória por toda a eternidade. Vitória no Senhor, vitória no Senhor. Vitória no Senhor, sim, plena vitória. Aleluia, estou livre, porque minha fé é a vitória. Louvor e glória. Aleluia. Jesus é tudo para mim. Ouçam. Estamos peregrinando para o lugar santo no céu. Já provamos os frutos deste mundo. Pobre pecador, deixe que Jesus o salve. Ele pagou um grande resgate por você. Você irá para o lugar. Jesus te receberá. Você irá? Você quer ir conosco? Você quer ir para o céu? Você irá em peregrinação para o lar eterno? Queridos, busquem a salvação, preparem-se. Não percam nem mais um momento. Deus, em seu amor, vos chama tão graciosamente. Oh, como Ele gostaria de ver todos felizes. Você irá para o lugar? Jesus o receberá. Você irá? Você quer ir conosco? Oh, você quer ir para o céu? você irá em peregrinação para o lar eterno. Sim, entramos no céu de acordo com a Bíblia. Sereis santos, ela ensina, por meio do sangue. Portanto, abandone o mundo e evite todo o mal, crendo, receba as coisas que foram compradas por você. Você quer ir para a cidade? Jesus te receberá. Você irá? Você irá conosco? Oh, você quer ir para o céu? Você irá em peregrinação para o lar eterno? Escolha hoje esse lugar de prazer abençoado. Se você deseja morar nele por toda a eternidade, levante-se e venha. A coroa da vida acena para você no eterno e abençoado lar da glória. Você irá para a cidade? Jesus te receberá. Você quer ir? Você quer ir conosco? Oh, você quer ir para o céu? Você irá em peregrinação para o lar eterno? Você quer ir para a cidade? Jesus te receberá. Você quer ir? Você quer ir? Oh, você quer ir para o céu? Você irá em peregrinação para o lar eterno? Nós saudamos para esta transmissão Reflexão Bíblica da Palavra com o irmão Frank, todos os irmãos e irmãs mundialmente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Somos gratos a Deus também por essa transmissão. E se Deus quiser, ouviremos hoje de manhã, nesta transmissão, um culto de cura do irmão Branham. Que o Senhor abençoe todos os ouvintes e os deixe reconhecer o que o Senhor fez e está fazendo em nossos dias. Como introdução, lerei uma palavra da Escritura de Atos dos Apóstolos 14, versículos 8 a 10. Atos 14, versículos 8 a 10. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: levante-se direito sobre os pés. Ele saltou, andou de um lado para o outro. Louvor e gratidão. Por favor, irmão Frank. Também eu gostaria de saudar a todos de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor e desejar realmente de coração a todos as bênçãos de Deus, revelação, tudo o que necessitamos agora. Nós estamos muito próximos da conclusão da congregação do Novo Testamento. Tudo tem um começo e tem um fim. E todos nós sabemos que João Batista foi, na primeira vinda, o homem enviado por Deus. E o irmão Branham foi o homem enviado por Deus antes da segunda vinda de Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, temos que lidar apenas com o que é prometido nas palavras de Deus e com o que aconteceu desde o início. E assim como o Senhor deu a comissão à congregação de levar sua palavra e designou os vários ministérios, conforme descrito especialmente nos Atos dos Apóstolos e também nas Cartas dos Apóstolos. Hoje se trata para nós, e especialmente para mim, que nós, como irmãos servidores, cumpramos a instrução: transmita ao meu povo 4 a 7 cultos de cura. Simplesmente não foi dirigido somente a mim, mas a todos os irmãos servidores em toda a terra, pois a noiva é formada por todos os povos, línguas e nações. Portanto, o que Deus está fazendo na conclusão realmente acontecerá em todo o mundo, e os eleitos terão parte nisso. Primeiramente, leremos algumas passagens bíblicas e então ouviremos a transmissão ao vivo do culto de cura de 1955. E de fato esteve no meu coração que não somente ouvíssemos os poderosos sermões do irmão Branham, mas que todos fossem uma vez colocados diretamente nas reuniões como se estivessem presentes e ouvissem e testemunhassem tudo o que o Senhor fez por meio do ministério do irmão Branham. Mas agora, rapidamente, alguns versículos bíblicos, por favor. Nós lemos de Mateus 10, versículo 1. Mateus 10, versículo 1. Depois de reunir Jesus, os seus 12 apóstolos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expelirem e para curarem todas as doenças e enfermidades. Louvado e abençoado seja nosso Senhor. Ele não apenas enfatizou a proclamação, mas a confirmação. Logo, na primeira nomeação dos 12 apóstolos, o Senhor deu a comissão para pregar a palavra, o Evangelho, e imediatamente relacionou isso com a confirmação. Por favor, lemos de Marcos 16, versículos 17 e 18. Marcos 16, versículos 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Para isso, falamos amém. Diretamente após a ressurreição, o Senhor reuniu os seus e lhes, eu digo agora assim, lhes deu a grande comissão e ele concluiu assim: eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão sãos. Ambos pertencem juntos à proclamação da consumada redenção por meio do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, e então a confirmação daqueles que haviam chegado à verdadeira fé. Deus não apenas fez palavras, Deus está com as ações por detrás das suas palavras, e ainda hoje ele confirma o que ele disse e prometeu. Por favor, lemos de João 14, versículo 12. João 14, versículo 12. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Gratidão seja ao Senhor. Esta palavra de Deus entrou no corpo e na alma do irmão Branham. Eu desejaria ter podido contar quantas vezes ele se referiu a isso. Ele tinha duas passagens bíblicas. Esta: quem crê em mim fará também as obras que eu fiz e outras maiores do que estas. E da mesma forma, as palavras de Hebreus 13, versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E então, o profeta de Deus, ele disse: porque ele é o mesmo, ele faz a mesma coisa que ele fazia naquela época. A ênfase foi que não sou eu, William Branham, que faço essas obras, mas o Senhor ressuscitado que faz as suas obras. E então o irmão Branham se referiu às passagens bíblicas nas quais o nosso Senhor disse: não sou eu quem faz essas obras, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Exatamente assim foi que o irmão Branham repetiu: não sou eu quem faz estas obras, mas o Senhor que está presente, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E então o irmão Branham ainda diz isso em palavras simples: eu ainda não salvei ninguém, eu ainda não curei ninguém, eu ainda não libertei ninguém, eu ainda não dei a vida eterna a ninguém. Tudo isso o Senhor fez. Eu sou apenas o seu servo, mas Ele faz todas essas coisas. Ele salva, Ele cura, Ele dá a vida eterna, a plena redenção, tudo Ele faz, como Ele fez naquela época. Talvez ainda uma outra passagem bíblica, por favor. Nós lemos de Efésios 1, versículos 4 e 5. Efésios 1, versículos 4 e 5. Eu leio o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Preciosos irmãos e irmãs, digamos isso com um coração sincero. A última mensagem não está dirigida a todo mundo, mas começa com isso: vós, meu povo, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. Isso se aplica a nós, que podemos testemunhar, como está escrito em Efésios 5, que fomos purificados pelo banho de água na palavra, de todas as manchas e rugas que existiam doutrinariamente. E nós pertencemos àqueles aos quais se aplica a palavra: santifique-os em tua verdade, tua palavra é a verdade. Nós pertencemos aos eleitos que agora podem vivenciar a última mensagem, o último agir de Deus antes do arrebatamento. E nós damos graças a Deus, o Senhor, por não apenas prometer, mas também por ter enviado e comissionado diretamente o seu servo e profeta para trazer a última mensagem fundada biblicamente e nos reconectar com Deus e nos preparar para o glorioso dia do Senhor, que está muito, muito próximo. Ainda o próximo versículo de Efésios 1, versículo 5. E nos predestinou para Ele, para adoção de filhos, em amor, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para isso também nós dizemos, amém. Ele nos predestinou, de acordo com o beneplácito de sua vontade. E amados irmãos e irmãs, todos que foram e são predestinados, agora também se regozijarão por vivenciarem um culto de cura, como ele ocorreu milhares de vezes nos 33 anos em que o irmão Branham ministrou, que podemos vivenciar ao vivo o que Deus fez em nosso tempo. E eu parto do princípio que agora entraremos na fase final e vivenciaremos a ação sobrenatural de Deus. Irmãos e irmãs, durante esse culto de cura, eu estava sentado bem na frente, na segunda fileira, e eu vivenciei tudo de uma maneira muito especial. Coloquem-se, por favor, ao ouvir. Coloquem-se como se vocês estivessem pessoalmente lá presentes. Deus vos abençoe e esteja com vocês e com todos nós. Há muitos milhares de pessoas aqui nessa noite. Disseram-me que eles estão até do lado de fora, onde se pode ver. Onde quer que você esteja, ao ar livre, Jesus o ama e quer que você o sirva. Agora chamarei para a fila de oração. Desculpe-me, eu queria dizer alguma coisa. Ontem à noite, quando chamei para a fila de oração, de repente senti um grupo de pessoas espalhadas do lado direito que acharam que era leitura de pensamento. Pensei que não iria invocar uma fila de oração aqui e liguei para aqueles que não tinham um cartão para a fila de oração e vejo o que o Senhor fez na noite passada. Ó, Ele nunca falha, Ele nunca nos abandona. É o Senhor Jesus. Amém. É difícil, pois nos Estados Unidos eu não preciso fazer isso porque eles podem compreender, mas quando falo eu tenho que falar por meio de um tradutor. É uma barreira terrível porque eu sei que ele está falando atrás de mim. Eu não consigo ter a visão que estou tendo da maneira que eu quero. Portanto, eu preciso ter a pessoa à minha frente, a menos que as pessoas orem de todo o coração. Agora, há 100 cartões de oração. Queremos orar por todos. Começamos com o número 1. Dê uma olhada no seu cartão de oração. Se você tiver um e não conseguir se levantar, e ele o carregará quando o seu número for chamado. Ou você pode ficar onde está. Todos nós queremos ficar silenciosos, diz o irmão Branham. Quantos de vocês ainda não têm um cartão de oração, estão doentes? Levante suas mãos, por favor. Você acha que, onde quer que esteja hoje à noite, mesmo que esteja do lado de fora, veja bem, se alguém for curado aqui, milhares poderão ser curados lá fora? Depende de sua fé em Deus. Creia agora. Eu observo que há muitos aqui que estão doentes, estão aqui nessas cadeiras e nessas camas. Tenham fé. Creiam em Deus de todo o seu coração. Eu gostaria de perguntar algo a você. Vocês que estiveram aqui presentes por todas essas reuniões, quero perguntar alguma coisa. Deus provou que eu disse a verdade? Se for assim, digam amém. Portanto, ninguém se mova agora, permaneça sentado. Permaneçamos devotos diante do Senhor. E cada um de vocês diz a Cristo: Senhor, desejo que tu me toques nesta noite. E se você apenas disser ao meu coração que eu vou melhorar, eu te servirei por toda a minha vida. Então você pode ir para casa e se recuperar. Que todos nós permaneçamos em adoração. E olha aqui, o que quer que eu diga, façam exatamente o que eu digo. Não sou eu. Quando a unção vem sobre mim, eu nem sei o que aconteceu até que os irmãos me passem a fita novamente e me digam o que eu disse. Eis que o Espírito Santo se magoa quando vocês se agitam. Vocês têm que estar em devoção e Jesus vos encontrará. Se vocês estiverem muito agitados, Ele não consegue encontrar-te de jeito nenhum. Esteja em reverência e creia. Se aconteceu com uma pessoa aqui na plataforma, então essa atitude de Deus em relação a cada pessoa que está aqui. Agora vamos inclinar nossas cabeças. Nosso Pai Celestial, eu oro para que Tu nos ajude nessa noite e nos abençoe e que o Seu Espírito esteja sobre nós. Ó, permita que Sua mão esteja sobre nós. E Senhor Jesus, por favor, mais uma vez, Senhor, mostre que Tu ressuscitaste dos mortos. Faça algo diferente, ou especial nessa noite, e deixe que as pessoas vejam que eu falei a verdade sobre Ti. Ó, conceda ao Senhor que todos os pecadores sejam salvos e todos os enfermos sejam curados, no nome de Jesus. Amém. Bem, essa mulher aqui, eu nunca vi antes em minha vida. Deus sabe disso. Eu nunca a vi antes, mas Deus a viu e a conheceu antes dela nascer. Ela mesma é uma crente. Você sabe como eu sei isso? O seu espírito se sente bem-vindo. Ela agora está ciente de que ela está na presença de algo sobrenatural. Eu gostaria que o público pudesse ver isso com seus olhos naturais. Essa é uma de suas irmãs, uma mulher alemã. Se ela testemunha que isso é verdade, ela tem um espírito doce e humilde. Isso é verdade? Se for verdade, levante a mão. Entre mim e essa mulher está o Espírito Santo. Parece como uma luz. E essa mulher é cristã porque seu espírito se sente à vontade. Essa é uma imagem simples e direta, assim como o Senhor Jesus, quando ele falou com uma mulher: ela é uma mulher, eu sou um homem. Esse é o nosso primeiro encontro na vida, assim como Jesus encontrou a mulher. Ele conversou com ela por um tempo, até ver o que havia de errado com ela. Então ele disse o que estava acontecendo, e ela disse: eu vejo que você é um profeta, sei que Cristo fará isso quando vier. E ele disse: eu sou. Bem, minha irmã, é a mesma imagem de então. Se Jesus me mostrar qual é o seu problema, e eu sequer sei falar sua língua, mas se ele me disser qual é o seu problema, você crerá como aquela mulher que é Cristo? E a assembleia crerá isso lá fora? Digam amém. Essa mulher deve ser a juíza. Pronuncie a sentença. Você teve muitas dificuldades. Você esteve muito nervosa. Muito nervosa. Vejo que você não consegue segurar nada. Há momentos que você simplesmente precisa se sentar. E você tem um problema nas suas costas. E o fígado do lado direito, na parte de trás. Isso te deixou muito exaltada. Estou vendo um hospital. No hospital vejo que ela entra e é submetida a uma operação. Mas não é para o fígado, é para os órgãos abdominais femininos. Os médicos operam para órgãos abdominais femininos, assim diz o Senhor. Isso é verdade? Se for verdade, acene com a mão. Isso não foi eu. Esse foi o Espírito Santo usando apenas minha voz. Vocês creem? Jesus ressuscitou dos mortos. A sua fé a curou, irmã. Vá para a sua casa, pois você ficará bem. Eu quero perguntar uma coisa. Enquanto isso acontecia, algo passou por você. Algo parecia lhe dizer: esse é o fim da minha vida. É isso mesmo? Sim, se for o caso, levante a mão. Aleluia. Agora, todos, de dentro e por fora, essa é a atitude de Deus em relação a vocês. Deus te dará as mesmas coisas que deu à pessoa que estava aqui. E agora vocês, no auditório, creiam, tenham fé, e Deus concederá. Jesus disse: eu vim para que vocês creiam. Que a sua graça esteja com vocês. A senhora idosa que está olhando para mim tem uma doença no sangue. Ela se senta lá embaixo. Você crê que Deus a cura, irmã? Sim. Você crê que Deus a curou? Você pode estar saudável. Você orou a Deus para que ele ajudasse a senhora de óculos aqui. Você orou e eu senti que sua fé me atraindo para você, fazendo que eu soubesse você. Amém. Esse homem é desconhecido para mim. Eu não o conheço, mas Jesus conhece você. E agora ele está aqui. Ou eu sou um falso profeta de Jesus Cristo. Você é o juiz. Você crê de todo o seu coração? Você crê que Jesus é o Filho de Deus e que eu sou o seu servo? Você está aqui por um motivo. Eu não sei. Deus sabe. Se Ele me disser, será apenas para a sua glória, para que você e o resto das pessoas saibam que eu disse a verdade e que a Bíblia dele é verdadeira e que ele ressuscitou dos mortos. Está vivo hoje, fazendo as mesmas coisas que fazia naquela época. Você crê nisso? Você não está aqui por si mesmo. Você está aqui para outra pessoa. E essa pessoa não está aqui. Essa pessoa está em outra cidade. É uma grande cidade. Nunca vi essa cidade. Vi ruas grandes. Muitas pessoas estão caminhando. Estamos em algum lugar na Alemanha. E onde estou agora? Parece assim, geograficamente, parece com Berlim. É uma mulher. E ela está acamada. Por isso não pôde vir. Eu vejo alguém olhando por ela. Eu ouço o que o médico diz, mas não consigo entender o que ele diz. Mas pela aparência da mulher, pela forma como atinge suas costas, é esclerose múltipla. Você crê que é assim? Você crê que se colocar suas mãos sobre ela, ela será curada? Eu te abençoo, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você obtenha aquilo pelo que está pedindo. Amém. Aleluia. Tenhamos fé. A mulher à minha frente, eu não a conheço. Eu não conheço essas roupas dela. Não estou familiarizado com essas roupas daqui. Mas o Senhor te conhece, irmã. E Ele é o único que pode ajudá-la. Você sofre de uma doença da bexiga. Está debaixo de uma lente de aumento, algo que mostra que se trata da vesícula biliar. Você tem uma pedra na vesícula biliar. E eu vejo você num hospital. Você não é um paciente, você é uma enfermeira, você trabalha em um hospital. Essas são suas roupas, como você se veste como enfermeira. Você crê que Jesus pode curá-la? Você viria aqui, por favor? Ó Deus, Pai, Tu estás tão presente para fazer essas coisas maravilhosas por nós. Que Seu Espírito venha e ajude essa mulher e abençoe essa mulher no Teu nome e ela ficará bem no nome de Jesus. Amém. Tenha fé em Deus. E não duvide, mas creia. Nessa mulher mais idosa, há uma luz bem próxima a ela. Na terceira fileira, ela tem pressão alta. Se você crer de todo o seu coração, o Senhor a curará. Amém. Deus te abençoe. Você crê de todo o seu coração? Você quer superar o seu nervosismo? E você está tão nervosa que o seu sangue não circula adequadamente. Suas mãos às vezes ficam frias e mortas, assim como seus pés. E você está tão nervosa que não consegue dormir à noite. Vejo que você está deitado na cama e sempre se levanta. Você olha para o relógio e para a janela, muito nervosa. Amém. Isso é verdade. Somente Deus pode curar você. Você viria para cá, por favor? Nosso Pai Celestial, abençoe essa mulher que é abençoada em seu nome, que seu espírito venha sobre ela. E eu resisto ao espírito maligno e digo, deixa essa mulher em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, você está silenciosa. Ele deixou você. Você se sente calma agora. Sim, isso é verdade. Se for verdade, levante a mão. Ele sempre permanecerá assim se você continuar crendo. Quando você queria subir ao pódio, algo impedia de chegar aí, está certo? Acene com a mão. Foi o diabo? Ele não queria que você viesse aqui, porque ele sabia que Jesus estava aqui e ele sabia que deveria ir. Você agora é testemunha dele. Vá para casa e durma como um bebê. Amém. Amém. Vamos permanecer com reverência. Não se movam lá fora. Vamos permanecer com reverência. Não duvidem. E Deus os curará. Você acha que Deus vai curar de seus problemas nas costas? Você crê que Deus o curará? Se você o fizer, levante-se e pronto. Tua fé o curou. Amém. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês não precisam de um cartão de oração. Vocês precisam de fé. Amém. Esse homem, eu não o conheço. Deus o conhece. E eu não o conheço. Somos completamente estranhos um para o outro. Isso é verdade? Se Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, em cuja presença estamos agora, me mostrar qual é o seu problema, você crerá de todo o seu coração? Então, por favor, levante a sua mão. Agora, amigos, o Espírito Santo conhece cada um aqui. Não há nada que se possa esconder dele. Poderíamos simplesmente continuar com a série de orações, mas eu quero que isso seja resolvido. Ou você crê agora, ou você não crê. Isso é verdade. Você crê nisso? Essa senhora idosa, sentada na terceira fileira, tem um problema nas costas e está muito nervosa. Você crê que Jesus pode curá-la? Se você crer assim, você pode receber sua cura. Eu vejo um espírito negro, muito terrível, um momento. Por favor, fiquem quietos. É epilepsia. A mulher lá. Amém. Há também um aqui embaixo. Epilepsia. Na maca ali. Levante-se, mulherzinha. A mulher de blusa branca, levante-se. A mulher com a blusa branca. Ó Deus, eu expulso esse espírito maligno no nome de Jesus. Saia. Amém. Não duvide, creia. E você recebeu o que pediu. Amém. Tenham fé. É a sua fé que faz com que isso aconteça. É a sua fé que você dá a Deus como presente. Não sou eu. Eu não sei nada sobre você. Eu iria a qualquer um de vocês, mas eu não posso. É a sua fé. A sua fé faz com que isso aconteça. Tenham fé em Deus. Lá embaixo, na outra seção, lá, a luz paira sobre uma mulher que tem problemas cardíacos e sofre de nervosismo. Aquela mulher sentada no final. Lá atrás, a mulher segurava suas mãos, assim. Você está com nervosismo? Você orou para que eu chamasse você. Amém. Esteja sã. Sinto muito, mas preciso seguir a guiação do Espírito Santo. Você crê que está na presença dele? Na presença dele, na presença de Deus, porque ele o conhece, eu não conheço. Mas você aceitará unanimemente Jesus em seu coração como seu curador. Quando Deus cumprir o que esse homem pede, vocês farão isso agora? Digam amém. Isso somente é para a glória de Deus. Eu vejo o homem levantando a cabeça. Ele tem dores de cabeça. Severas dores de cabeça, terríveis. Vem de um ferimento de arma de fogo. Ele foi ferido na cabeça, isso é verdade. Alguém com você, aqui agora, que está doente, é uma mulher, é a sua esposa. E a sua doença é nas costas. Problema nas costas. E a outra mulher que está lá é uma mulher mais idosa, mais velha que você. Esta é a sua sogra. E seu problema é no pé. Isso está certo? Você crê que Jesus curou? Então você receberá o que pediu, isso parará e desaparecerá. Ó Deus, tem misericórdia desse homem e conceda a ele o que o seu coração deseja, de acordo com a sua riqueza e glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Se puderes crer, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Ali, bem lá atrás, há uma mulher que está sofrendo de tuberculose. Se você puder crer, lá atrás, sim, lá está. Deus te curou. Vá para casa, esteja bem. Amém. Apenas creia. Todas as coisas são possíveis.
Alright.
Ó, é uma menina cega. Eu quero que cada um incline sua cabeça, por favor, todos. Ninguém olhe para cima. Não levante a cabeça antes que peçamos para fazê-lo. O caminho da alma é a visão. Essa garotinha pertence a alguém. Se eu pudesse curá-la, eu o faria. Mas eu não tenho esse poder. Somente Deus possui. Ela tem um espírito de cegueira. Somente Deus pode tirar isso. Eu quero que vocês orem e creiam de todo o coração. Certamente, muitos estão curiosos, e é por isso que pedi a todos vocês, dentro e fora da casa, por uma questão da graça. Deixe essa menina comigo sozinha, inclinando a cabeça apenas por alguns instantes. Se Deus lhe der a visão, então te direi. Eu somente posso pedir a Ele. Vamos inclinar as cabeças e permaneçamos em oração. Todos, por favor. O irmão Branham pediu que todos inclinassem a cabeça. Cada um. Amado Deus, quando segurei essa pobre garotinha contra o meu corpo, pensando na minha pequena Rebeca do outro lado do mar essa noite, ela chorou quando eu a deixei. Você me enviou aqui por causa dessa menina. Nós não somos dignos. Tu és digno. Ó Deus, permita que essa pequena criança consiga enxergar. Dá-nos, Senhor Jesus. Tenha misericórdia. Isto está acima do poder humano. Um espírito de cegueira cegou seus olhos. Tu podes dar visão. Faça que desapareça nessa noite. Senhor Jesus, concedo para tua glória, pelo nome de Jesus Cristo. Deixem suas cabeças inclinadas, todas as cabeças. Agora, Satanás, o teu espírito de cegueira, você não teme a mim, mas você sabe que tem que obedecer a Jesus. Eu venho no seu nome, no nome de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Gólgota, para ajudar a nós, pobres seres humanos, e como seu servo, eu te ordeno, na fé, você não tem direito. Os seus direitos foram tirados de você na cruz do Gólgota. Cristo tem todos os direitos. E eu me apresento no seu nome. Saia dessa menina, no nome de Jesus. E você não a segurará mais para a glória de Deus e louvor do seu nome. Deixem todas as cabeças ainda estejam inclinadas. Por favor, ninguém olhe para cima. Eu vos alerto. Há grandes perigos em brincar com essas coisas. Por favor, todas as cabeças fiquem inclinadas. Levante suas cabeças, por favor. Agora vocês podem olhar aqui. Jesus devolveu a visão a essa criança. Você está vendo? Olhe para as pessoas. Você pode ver? Levante sua mão para Jesus. Levante sua mão para Jesus. Bem, olhe para mim, irmão Branham. Agora coloque sua mão no meu nariz. No nariz do irmão Branham.
Liebe.
Amados irmãos e irmãs, agora todos nós ouvimos o que Deus fez no culto de cura de 1955. E nós ouviremos mais cultos de cura ainda. E é realmente a minha preocupação, e eu digo isso, a instrução que foi dada está relacionada ao fato de que todos os eleitos em todo o mundo estejam familiarizados com o que Deus fez, não apenas com os sermões, mas com a confirmação e que nós obtemos a fé de que o Senhor se revelará em nosso meio da mesma maneira. Nós teremos grandes vivências com Deus. Nós agradecemos ao Senhor por podermos todos ouvir. Sejam abençoados com a bênção do Deus Todo-Poderoso, no santo nome de Jesus. Amém. Rocha eterna, fendida para mim, deixa-me esconder-me em ti, que a água e o sangue do teu lado ferido escorreram, seja do pecado a dupla cura, salve-me da morte e me torne puro. Mesmo que minhas lágrimas corressem para sempre, não poderiam me salvar. Pelo meu pecado não poderiam expiar. Tu, e somente Tu, podes me salvar. Na minha mão não tenho nenhum valor, mas eu me apego à Tua cruz. Enquanto eu respiro esse fôlego passageiro, e então meus olhos se fecharem na morte, quando eu me levar a mundos desconhecidos e te contemplar no teu trono, rocha eterna, fendida para mim, deixa-me me refugiar em ti.